Isso é importante a gente falar, porque eu sempre digo isso em relação ao racismo também. Não é uma luta apenas dos pretos, dos negros, é uma luta também dos brancos, e eu digo principalmente dos brancos, que precisamos ser antirracistas, porque o racismo parte do branco. Então, a violência contra a mulher, ela precisa também ser combatida pelos homens, porque é parte de nós homens, né, em sua grande maioria. Então, a gente precisa também lutar contra isso para a gente erradicar definitivamente, extinguir definitivamente esse tipo de atitude, né? Então, enfim, foi só um corte, porque acho que é importante a gente falar isso.
Sim, ele não falou sobre exatamente, o discurso dele, ele focou mais realmente na violência contra a mulher. Sim. O áudio é grande, a gente, né, fez um pequeno corte, mas ele falou muito na violência contra a mulher e falou entre as falas dele que realmente o homem que namora não é dono da namorada, não é dono da esposa, e por aí vai. A questão de voltou a falar de briga de homem e mulher, você tem que botar a colher mesmo. Mas sem fazer defesa de ninguém, mas é no governo Lula que a gente tem o Ministério da Igualdade Racial.
É. Eu fiz uma analogia pegando a fala do Lula. E ele falou de educação também, né, Marcinho?
Falou, exatamente. No fim, então, na área de educação, ele defendeu um planejamento a longo prazo com financiamento estável para reduzir a dependência de recursos sujeitos a cortes anuais do orçamento. Ou seja, resumindo, uma promessa de, num eventual quarto mandato, não fazer cortes no orçamento da área de educação.
Entendi. Bom, vamos ver. Propostas são propostas, promessas são promessas. Na hora H é que a gente sabe, de fato, o que acontece. Vamos aos nossos ouvintes, James Costa. Já tem gente mandando mensagem pra gente no 8220041.
Venhamos.
Bom dia a todos, boa segunda.
Bom dia.
Bom dia. Então, sobre a escolha dos governantes aí na hora de votar, de fato eu não vou numa linha só, todos os candidatos do mesmo partido. Não, eu vou verificar o histórico da pessoa, se tem projetos, quais as propostas, o que já foi feito, está ligado a qual partido e tal, para saber o histórico da pessoa, principalmente em relação às propostas. E de fato o vice-presidente precisa ser mais atuante no país, não só para assinar papéis quando o presidente estiver em viagem, né? Grande abraço, até logo.
Valeu, obrigado pela sua participação. É de fato o vice-presidente ou vice-governador, né? O vice-prefeito, vices, de uma maneira geral, a gente é um cargo mais nebuloso, né? A gente não tem tanta ideia da atuação desse cargo, e eu acho que de fato deveria ser mais atuante, né? Não só ali nos bastidores, se é que atua nos bastidores. Muitas chapas, né? Muitos governadores, presidentes, prefeitos sequer gostam de, né, debater isso com os vices, mas de maneira geral a gente gostaria que todos os cargos que nós, cidadãos, damos dinheiro para eles, porque nós que damos dinheiro, a gente gostaria que fossem mais atuantes, né? Bom, valendo hoje, portanto, vale compras de R$100 em homenagem ao Dia dos Pais, oferecimento da Polieli. R$100 na Polieli, portanto, participe aí você também no nosso Metrozap 8220-1041.
E a enquete é interessante, Patrick, porque é bem como a gente está falando mesmo. Às vezes a pessoa vota porque, é do meu partido, vou votar e vou confiar. E não deve ser assim. A gente tem que dar uma gugada rapidinho, exatamente, que você vai entender o que fez o seu político. A gente não pode ter político de estimação. Fez, merece o voto. Não fez, vamos dar oportunidade para um novo, né?
Isso.
E é complicado porque, assim, você pega parlamentar que já atuou nos últimos 4 anos, e às vezes a gente dá uma confundida. Será que fez ou tá só fazendo merchan? Porque tem candidato que é o quê? Pega vídeo bonitinho das redes sociais, faz um recorte e comenta. Isso quer dizer que ele foi atuante? Que ele fez algo relevante? Quantas propostas ele levou adiante? Quantas deu certo? O que ele tá fazendo de fato para mudar a realidade do seu povo? Porque é muito bonito você pegar um vídeo e comentar em cima. Isso é um absurdo. Olha, que isso aqui não pode. Mas isso não é atuar. Atuar é quando você estuda um projeto, não só quando você pega sua cota parlamentar e viaja para fora e viaja a outros estados, mas não tem ali um projeto bem definido, né, Patrick? E ainda falando de política, agora a gente muda um pouquinho o tema para falar da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela recebeu alta hospitalar ontem, depois de ficar internada no sábado para tratar de um quadro de enxaqueca. O boletim médico divulgado pelo Hospital DF está diz que ela deu entrada com dores de cabeça fortes, associadas ao uso de medicação oral, passou por exames, apresentou evolução clínica estável e deixou a unidade com recomendação de acompanhamento médico assistencial. A alta ocorreu no mesmo dia da convenção do PL no Distrito Federal, marcada para oficializar ali a candidatura de Michelle ao Senado. Só que apesar dessa liberação, ela preferiu não ir, né? Não participou, mas enviou uma carta que tratou a convenção como o início de uma campanha para, aspas, devolver esperança, segurança, liberdade e futuro ao Distrito Federal. E aí no texto, ela diz que passou a ver a política como algo que afeta o dia a dia e o bolso do brasiliense. Michelle citou ações do período em que foi primeira-dama, disse que atuou sem mandato, mas com missão. A ex-primeira-dama também comparou os governos Bolsonaro e Lula e disse que a política nas mãos erradas castiga Patrick Samartin.
É, a Michelle Bolsonaro que foi, né, confirmada mesmo como candidata aí ao Senado Federal, como a própria Josi já disse, ela não foi ao evento. Aí aumenta-se, né, toda aquela especulação, né, da briga com Flávio Bolsonaro, que estava presente na convenção, ok, ela estava internada, fortes dores de cabeça, mas ainda não me desce.
Mas eles meio que estão dizendo que estão dando as mãos, né, Márcia? Apesar de não parecer
Acho que a fala é uma, o discurso é um, mas nas ações me parecem outra coisa.
No olhar entrega, né? Exatamente, nos bastidores não é bem assim, né, Jesus? Essa, enfim, paz não. Não.
É, eu também tenho lá minhas dúvidas. Diga aí o que você acha no nosso MetroZap, meu caro. 28220-1041. Tem mais gente mandando mensagem, vamos ouvir.
Bom dia.
Bom dia.
Falo com vocês aqui de Sobradinho 2.
Tudo bem?
Eu procuro não votar naqueles que só aparecem a cada 4 anos.
Boa.
Acho que o vice deveria ter mais participação, sim. Me refiro ao caso da Celina, falar que não sabia do que aconteceu
com o Banco
Master, em relação ao BRB. Isso.
Obrigado pela sua participação. Como eu disse, depende muito, a gente até falou sobre isso aqui, né, Marcinha, no próprio Conexão comigo apresentando, depende muito do próprio governante, né, do próprio da primeira posição ali, o primeiro cargo. Vai depender se ele dá liberdade ou não aos vices. Então a gente realmente não sabe se Celina Leão sabia ou não em relação a tudo que aconteceu com o Banco Master e o BRB. Continue participando, 8220-1041.
Ô Patrick, falando em Celina Leão, a governadora do Distrito Federal oficializou ontem a candidatura à reeleição. Esse evento foi realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, e a chapa tem Gustavo Rocha, do Republicanos, como candidato a vice. Para o Senado, foram confirmados, então, os nomes que você falou, Bia Kicis e Michelle Bolsonaro, ambas do PL. Michelle não participou da convenção porque estava hospitalizada, conforme as meninas já contaram por aqui. Celina assumiu o governo do Distrito Federal em março, depois da renúncia de Ibanez Rocha. O candidato a vice, Gustavo Rocha, afirmou que a chapa pretende vencer a eleição ainda no primeiro turno. Durante a oficialização, a chapa, que tem como mote Projeto de Cuidar de Brasília, Celina falou o seguinte. Ela disse que já recuperou as finanças do DF, cortou gastos, lançou programas importantes como o DF na sua porta, ocupou o Centrade e contratou 20 mil cirurgias privadas e 200 mil consultas aqui para o Distrito Federal. Disse ainda que tem consciência de que tem muito a melhorar, mas que a população pode perceber que a chapa não luta pela elegibilidade. É uma chapa limpa, isso em referência a um outro candidato confirmado também neste fim de semana. que é José Roberto.
José Roberto Arruda.
É. Vamos falar um pouquinho então da confirmação do José Roberto Arruda.
Vamos.
Para a candidatura ao GDF. Foi no sábado, Patrick. O PSDB, que lançou esse candidato, a convenção foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil, com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O nome do vice ainda não foi definido. O Avante pode indicar o candidato a vice, com especulações ali envolvendo o ex-senador Jim Argelo ou o filho dele, o Jorge Argelo. Arruda governou o DF entre 2007 e 2010, quando foi preso preventivamente durante as investigações da Operação Caixa de Pandora, que apurou um esquema de pagamento de propina envolvendo empresas contratadas pelo governo aqui do Distrito Federal. O político foi flagrado em vídeo recebendo propina em dinheiro. Ele foi condenado à inelegibilidade em 6 processos por improbidade administrativa. As decisões, elas também determinaram pagamento de uma multa e ressarcimento aos cofres públicos em um montante que chega, Patrick, a 594 milhões de reais.
Nossa Senhora, meio bilhão, hein?
Exatamente, mas durante a confirmação, o candidato falou que o que pesa sobre ele é apenas o recebimento de 20 mil reais de propina.
E toda essa história do Arruda me intriga muito, porque ele continua inelegível. Ele está inelegível, né? Mesmo com toda essa movimentação, articulação política aqui no DF. A justiça tem mantido as suas condenações por improbidade administrativa, como a própria Bárbara disse, né, Babi? Mas ele continua avançando como um possível candidato ao GDF.
Para ele, para o partido dele e para grande parte do eleitorado que tem respondido às pesquisas dizendo que vai votar nele, ele está elegível, viu? Houve uma modificação, né, numa legislação, né, Marcinha?
Na lei da ficha limpa, que aí vai depender da votação do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Supremo, que começa os trabalhos nessa segunda-feira. Se o Supremo não aprovar, não votar essa ação, né, que modificou a lei da ficha limpa até as eleições, a candidatura do Arruda pode ser validada, sim.
Márcia, então, mas tá mais pra sim ou mais pra não?
Mais pra não.
Tá mais pra não.
A votação já foi iniciada.
A lei, ela flexibilizou
isso.
A ineligibilidade para 12 anos. E isso já passou, já foram 16 anos da condenação dele. Então, ele se acha como elegível, por isso está como candidato. Só que lá no STF, essa decisão, essa ação já começou a ser julgada. Já foram 2 votos contrários à flexibilização. Por esses 2 votos, Arruda segue inelegível. Porém, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, ou seja, não houve ainda uma
definição,
uma decisão da Suprema Corte em relação a essa questão. Ele falou ontem, durante o evento, que não acredita que até o início da eleição isso vai vir a ter uma decisão. Então ele segue como candidato.
Mas com todo respeito, desculpa, Marcinha, você vai falar, mas com todo respeito ao Arruda, ele não tem que achar nada. Se ele está inelegível, ele não pode avançar. E a justiça eleitoral deveria tomar uma atitude em relação a isso.
É porque a legislação da ficha limpa, essa alteração, ela está vigente. Ou seja, pela lei vigente,
ele pode se candidatar. Foi aprovada pelo Congresso, exatamente. Então cabe, nesse caso, como entraram com uma ação, Patrick, no Supremo, então é o Supremo que precisa aprovar ou não.
E no Brasil tudo é possível.
Tudo é possível.
Não,
tudo.
Mas assim, também supostamente está entre
as pautas.
Na pauta, sim, do STF a lei da ficha limpa. Aí é achismo.
Se vai avançar ou não é outra história.
Eu acho que vai, acredito que vai avançar, porque é o seguinte, eles podem inclusive chegar ao ponto de serem eleitos, tá? E aí
logo depois
o STF resolve
não flexibilizar.
Exato. Pode acontecer
uma
isso,
corte,
tá?
Que tem ministros, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral. Eles sabem o que está em jogo. Eles sabem que tem recursos públicos sendo usados durante essas campanhas e tudo mais. Então, talvez seria mais efetivo se essa decisão fosse tomada antes desse período.
Exato.
Porque é um partido que já escolheu o candidato.
E a gente está falando dependendo de, do destino da capital do país. Caso ele seja eleito, isso impacta na, nas ações, nos projetos da, da capital.
Isso, e como a gente citou uma fala da Serina, vamos citar uma fala do Arruda também durante o lançamento, né, dessa oficialização dessa candidatura dele. Ele falou que já se perdoou.
Ah, ele já se perdoou.
Já se perdoou. E que agora é um homem um pouco melhor.
Tem que ver se o,
se o eleitor perdoou, né?
Também.
É, toda essa questão. Tem que ver se os cofres públicos foram perdoados
um pouco
também.
Melhor. Se eles foram ressarcidos, talvez, né?
É, exatamente.
Ele comentou sobre a situação do Banco Master, que a gente sabe, né? Vai ser muito explorado aí. Mas, enfim, é o telhadinho.
É, muita coisa.
Daqui
ô, meu Brasil.
A gente vai trazer, Patrick, as outras candidaturas, tá? Que senão o papo fica muito longo.
Não, sem problema.
E a gente tem o ouvinte pra ouvir também.
Muitas vezes eu tenho vontade de dizer, Deus, para que eu vou descer. Para. Chega, eu não aguento mais. Bom, vamos de dicas de trânsito agora em tempo real.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Mas, a França, em que local das vias do DF você tá agora?
Oi, Patrick. Volto com a atualização da área central de Brasília, onde o Eixão Norte está congestionado, sentido plano piloto. A retenção inicia próxima quadra 104. Nesse ponto, os eixinhos têm melhores condições. Já pelo buraco do Tatu, redobre a atenção via liberada de um carro quebrado e nesse ponto, o trânsito já voltou à normalidade. Ainda dá tempo de comprar o presente do seu pai. Aproveite até 70% off, cupons todo dia até o 8/8 no app do Mercado Livre. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8:27, muita gente mandando mensagem aqui, a gente debatendo sobre todo o cenário político no Distrito Federal. Participe você também, 8220-1041.
Bom dia, galera. Meu WhatsApp, J. Costa aqui, motora de APP.
Fala, queridão.
Rapaz, a Josi falou demais. Você tá doido? Vota dela. Tem muito político que fica só pegando um retalho de internet, se for na onda, mas o cara não apresenta projeto nenhum. Só fala, ah, eu sou de tal lado, eu defendo tal coisa. E comentando vídeo, comentando a onda, mas não faz um projeto, não apresenta nada, não tem uma melhoria, não tem um avanço de nada. E nisso aí o cara já tá há 4, 5 anos aí.
Exato.
Só criticando, criticando, mas não faz nada, não apresenta nada, não tem uma proposta, não tem um projeto aprovado, não briga por nada, não luta por nada. E a galera vai naquela onda do recorte da rede social, né? O cara tem muito seguidor, enfim. E esses caras ficam só mamando nas tetas e criticando.
É verdade. Vote Josi Silva, é 3/22. Na polarização de hoje em dia.
Eu prefiro.
Não se posicione, não. Não se posicione.
Neutralidade do Centrão. Mas me indigna o quanto essa estratégia funciona.
Funciona.
A pessoa vive só de recorte da tragédia do povo brasileiro, mas colocar o dedo na ferida de fato, fazer uma ação que vá ajudar o público que o elegeu, nada, né?
Eu gostaria muito, eu acho que não vai ser nessas eleições, mas pelo menos nas próximas, nós tivéssemos debates de ideias, não de nomes e nem de partidos. Ideias.
E o que pinta pra essas campanhas agora é...
Não, vai continuar sendo... Né? Vai continuar
sendo... É um jogando
sendo
na cara do outro uma parte, um recorte de um escândalo.
Outro. Isso, é um contra o outro. Valendo R$100 em Vale Compras na Poliel em homenagem ao Dia dos Pais. Continue participando você também, 8220-1041. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta do comercial a gente continua falando do cenário político. Tem esporte, tem economia, tem DF, tem muito ainda aqui no Conexão Metrópolis. E rápido, né, James?
Rapidinho.
A gente volta já.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Vai ter de todo estilo, todos vão querer. Tênis, chinelo, bota e acessórios, variedade pra presentear. Seu pai merece mais abraço, seu pai merece emoção, seu pai merece Poliel, um presente de coração.
Vai
Materiais Poliel, o estilo do seu pai pede.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
A Rádio Metrópolis.
Nas Óticas Diniz, agora o foco é nos estudos e a volta às aulas começa com uma super promoção. Comprou a armação, ganhou as lentes. Venha aproveitar essa prova de economia com nota 10 em qualidade. Traga a receita do seu filho até a Diniz e ganhe as lentes na hora comprando a armação. Aqui ninguém tira o olho do cuidado com a visão. Volta às aulas Óticas Diniz para ver você feliz. Consulte o regulamento.
O momento a dois não está legal como deveria? No Instituto Homem, podemos te ajudar a recuperar sua energia e seu relacionamento. Agende agora sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. 0800-123-0777.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Conexão Metrópolis.
Estamos de volta, 8 horas e 32 minutos. Começou cedo, hein? Acho que eu já fui cancelado aqui já, no Conexão. Já, gente. Já. Eu mal cheguei. Vamos lá.
Tá todo mundo feliz com você aqui.
Tá, né? Vamos lá.
Vamos lá.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cadê o Estevão, rapaz? Já cedeu lugar novamente pra esse militante esquerdista aí, é? É lamentável, viu, Estevão? Bota outro aí, cara. É, sobre a política, quer dizer que o Lula quer mais 4 anos pra fazer o que ele não fez em 20, é? Rapaz, cai quem quer, viu? A Rocha, meu Olivan.
Olha, Olivan, obrigado pela sua participação. Fã, pelo visto, mas gente, eu não sei nem o que eu falei pra né, me taxar ou me adjetivar de militante esquerdista. De qualquer forma, qualquer candidato hoje quer entrar pra fazer né, diferente. Eu não sei se é o Lula, se é o Flávio, se é o Renan, se é o Zema, se é o Caiado. Inclusive, a gente vai falar de uma pesquisa que foi anunciada hoje, hein? Anunciada hoje, divulgada nesta segunda-feira pela BTG e Nexus, mostrando que o presidente Lula tá na liderança, mas no segundo turno ele tem empate técnico não só agora com Flávio Bolsonaro. O primeiro levantamento divulgado após as convenções partidárias, né, que oficializaram as candidaturas. Então, nas projeções para primeiro turno, o petista supera o seu principal concorrente, o senador Flávio Bolsonaro, por 41 a 37%, que mostra aí uma recuperação, né, do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a menor distância entre ambos desde abril, segundo a série histórica do Instituto. Enquanto Lula caiu um ponto percentual em relação à amostra anterior, de 27 de julho, Flávio subiu 4 pontos. Então, tá aí a menor diferença, portanto, agora. Mas, no segundo turno, meus amigos, Lula mantém a dianteira, mas empata tecnicamente com Flávio, 46 a 45%, e com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. 42 tem o Ronaldo Caiado, 46 tem o Lula. 46 a 42, portanto, a diferença é minúscula, é muito pequena. Então a gente vai ter aí uma eleição extremamente ajustada, digamos assim, com toda a certeza. Pesquisa BTG Pactual Nexus está registrada no TSE sob o número de registro BR-02874/2026. Bom, vamos continuar falando das notícias aqui do dia. O militante esquerdista repassa para Márcia Paravise. Vamos lá. É mole, rapaz.
Deixa eu me recompor aqui, Patrick. Bom, vamos lá. A gente falou sobre o lançamento da oficialização, né, da campanha do presidente Lula.
Olha, você continua falando da esquerda. Aí daqui a pouco sou eu, militante esquerdista. Hein?
Mas vamos lá. Mas a gente vai falar do partido Missão, que lançou oficialmente no último sábado a campanha presidencial do empresário e fundador do MBL, Movimento Brasil Livre, Renan Santos, em convenção realizada na Zona Leste de São Paulo. A chapa tem como candidato a vice-presidente o tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar, Haroldo Medina. Bom, Patrick e ouvintes, a segurança pública foi o principal tema do discurso. Renan defendeu o endurecimento do combate ao crime organizado e afirmou que pretende adotar uma política de tolerância zero contra crimes patrimoniais. Vamos ouvir um pouco trechinho da fala dele.
Meu país não vai oferecer esmola pra ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular. E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar.
Rapaz.
Fala forte, né?
Fala forte. Mas eu vou me abster, vamos lá. Vamos continuar pra você taxar de militante.
Você já ia criticar, né, Patrick? Critica. O candidato também apresentou propostas à substituição gradual das comunidades por políticas habitacionais, a retomada do programa espacial brasileiro e o fortalecimento da defesa nacional e também de... da usina nuclear, dali produzir, dali reforçar as usinas nucleares aqui do Brasil.
A gente tem um discurso até parecido com... Eu diria que o Renan Santos é mais extremista, até pelo menos no discurso, que o próprio Flávio Bolsonaro.
Sim.
Né? O Flávio vem adotando um discurso mais ponderado em relação ao Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha um discurso mais extremista também, mas o Renan me parece numa ponta, né? Mais direitista e bem extremista de fato. O Renan Santos fez um discurso para alguns empresários norte-americanos, fez um discurso em inglês, um inglês fluente, um inglês, inclusive, bem limpo. Isso é muito interessante e eu diria que deveria ser requisito para ser presidente da República. Você falar o inglês, que é a língua universal, né? Não tem jeito. Flávio Bolsonaro arranha, né? Até fala, mas arranhado. O Lula não fala. E o Renan Santos deu aula de inglês.
Você tem que ter cuidado, porque agora você vai ser acusado, porque você está querendo criticar.
Não, eu estou elogiando o inglês do Renan Santos.
Flávio,
mas eu não tô nem...
O presidente Lula não fala.
Não fala.
Eu vou falar pelo outro lado, tá? Não sendo porque somos eleitores independentes, mas já que foi falado do assunto, Flávio Bolsonaro arranha, mas tem uma comunicação muito boa com os norte-americanos, né? E também com os argentinos.
Exato.
Se isso vai pesar na disputa eleitoral pela presidência, ainda não sabemos. Mas as relações entre Brasil e Estados Unidos e Brasil e Argentina com Lula não andam bem.
É verdade.
E aí eu não cito apenas Flávio Bolsonaro, cito o governo atual.
Isso, é verdade.
Os de esquerda agora vai pegar no seu pé, Ravi. Você vai ver.
Não sou de direita nem de esquerda. A gente está aqui para analisar os fatos e trazer pro nosso ouvinte o que está sendo discutido.
Vamos deixar muito claro, nosso partido é Rádio Metrópolis.
Esse
é o nosso partido, né? E aí a gente está aqui analisando fatos e informações apenas. Enfim, 8220041, vale compras, de R$100 na Poliel em homenagem ao Dia dos Pais. Continue participando com a gente.
Muita gente defende até, né, Patrick, que para você assumir um cargo tão poderoso quanto presidente da República, você tem que ter pelo menos nível superior. Você eu tem que sou fazer muito a favor. Administração, economia.
Mais do que isso, José Silva, eu sou a favor de qualquer cargo que você vá, né, ocupar no Congresso, na área, né, na área política, você deveria fazer um curso.
Eu também acho.
Um curso. Concordo. Um concurso ali que você, de fato, precisa passar naquela prova para você atuar. É muito fácil.
Hoje, gente, a gente vê gente sem capacidade nenhuma. Como é que uma pessoa assim vai te representar?
Exato.
Só complementar rapidamente, Patrick e Josi, que para os concursados da Câmara e do Senado, principalmente o técnico legislativo, o concurso é
dificílimo.
É muito difícil para você. Não é nem o do técnico legislativo, então é basicamente impossível. Mas eu tenho amigos que, enfim, são efetivos, que trabalham nas comissões temáticas, que são educação, saúde, por aí vai, que passaram 3 anos
tentando.
Tem gente que passa 7 anos, larga tudo, larga até a família, se tranca no quarto. E por que que para representar uma pasta, uma empresa específica, você tem que fazer um curso, tem que se submeter, né, a concurso público com milhares de pessoas, e para exercer um cargo tão importante, para representar a população de modo geral, por que que não tem esse mesmo rigor?
Eu também acho.
Essa mesma exigência.
Eu também acho.
Mas vamos mudar de assunto. Vocês utilizam muito o Pix, que eu sei.
Muito.
Sim.
Muito.
Eu gosto de receber, mas normalmente...
Pix não é muito fã, né?
Não.
Mas, gente, olha, o Pix, que é o nosso sistema de pagamentos instantâneo, criado pelo Banco Central, acaba de ganhar mais espaço fora do Brasil. Queira você, quer não, tá? Donald Trump. Mas agora os brasileiros já podem utilizar o método de pagamento em estabelecimentos de 8 países. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França. E aí o que é que acontece? O cliente paga por meio do aplicativo do banco, como ele faz aqui no Brasil, normalmente. Uhum. Só que o comerciante vai receber a moeda local por meio de empresas especializadas em câmbio instantâneo, sem a necessidade de dinheiro em espécie ou cartão internacional. Tava preocupada, meu Deus, eu não tenho cartão internacional. Agora você tem aí o Pix, que pode ser utilizado nesses países. O Banco Central diz que ainda não existe um Pix internacional oficial, que a operação é intermediada por essas instituições de câmbio autorizadas. E aí, desde o lançamento, em novembro lá de 2020, o Pix se tornou o nosso queridinho, né? O principal, vamos dizer já assim, o principal meio de pagamento do país. Segundo dados ainda do Banco Central, mais de 170 milhões de brasileiros, 80% da população, já utilizam o sistema. O recorde diário, Patrick, é de mais de 300 milhões de reais em operações, registrado em 5 de dezembro do ano passado. E aí, até dezembro de 2025, o Pix já havia acumulado aproximadamente 196 bilhões de transações desde a sua criação. É ótima. O Pix ganhando o mundo.
Ótima notícia. É uma ótima notícia não só para nós viajantes, mas também para o governo brasileiro, né? Seja ele qual for o presidente. Porque quando você faz ali, como a Josi falou, uma transação, você tem, na conversão, você tem o IOF. Então, ali o Pix é, de fato, uma bela iniciativa do governo brasileiro e que, com toda certeza, é muito melhor e muito mais barato, tem muito menos taxas do que as bandeiras Mastercard, Visa, né?
Sem dúvida.
Das bandeiras norte-americanas. 8220-1041, a gente vai agora para dicas de trânsito em tempo real. Vamos lá.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Mas a França, onde é que você tá? Bom dia mais uma vez.
Patrick, segue o mesmo cenário na pista sul da estrutural, reflexo de acidente entre carro e moto, próxima à cidade do automóvel. Segundo o DR, acontece perícia. Nesse ponto, a reversa tem uma condição melhor, mas redobre a atenção ainda pela BR-070. Isso porque as inversões já estão finalizando. Dia dos Pais TIM, linha Galaxy S a partir de 21 vezes de R$72. Na Troca Smart, mais um ano de seguro grátis. Tranquilão pra pagar, tranquilão pra aproveitar. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Obrigado, Maísa. 8 horas e 44 minutos. Vamos mudar de assunto, porque a Defensoria aqui do Distrito Federal relançou o Dia da Mulher dentro do Agosto Lilás. com nova identidade visual, ações de acessibilidade e mais de 30 parceiros. Mas o que, que muda aí no atendimento à mulher aqui de Brasília, hein? A gente vai conversar agora por telefone com a doutora Natália Santana, subdefensora pública e coordenadora do Dia da Mulher da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. Doutora Natália, seja bem-vinda ao Conexão. Bom dia.
Bom dia, Patrick. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
Tudo bem, a gente que agradece. Doutora Natália, explica um pouco pra gente o que, que é o Dia da Mulher aí da Defensoria, o que, que motivou esse retorno agora, né, no Agosto Lilás deste ano de 2026. Qual que é o sinal que a Defensoria quer dar, né, a mensagem que a Defensoria quer dar com esse relançamento?
Obrigada, Patrick. O Dia da Mulher é um projeto, é uma política pública permanente da Defensoria Pública aqui do DF, para promover cidadania e acesso à justiça a mulheres em situação de vulnerabilidade. O nosso objetivo com esse projeto é justamente oportunizar que uma vez ao mês essas mulheres elas tenham a oportunidade de se sentirem acolhidas, de receberem orientação jurídica, enfim, de aproveitarem o máximo possível de todos os parceiros e serviços que estão ali disponíveis a elas. Nós fizemos uma pausa no mês de julho, que é um mês de férias, né, normalmente, e também utilizou esse mês para aprimorar alguns serviços, para procurar novos parceiros, e aí retomamos agora no Agosto Lilás, que é esse mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, justamente trazendo novos serviços, novos parceiros, para que essas mulheres tenham, então, de novo, a oportunidade de ter um dia só para elas.
E eu queria falar justamente sobre esses parceiros e sobre esses serviços, né? São mais de 30 parceiros mobilizados. Quem que são esses parceiros? Que tipo de serviço cada um vai oferecer? E como é que a mulher precisa, a mulher que precisar, né, dessa ajuda, vai conseguir na prática acessar tudo isso em um só lugar? É isso mesmo? Como é que ela faz?
É isso mesmo, Patrick. Nós temos ali, né, no nosso Nuclão, que fica na Asa Norte, a gente utiliza todo o nosso espaço e aí disponibiliza um espaço para cada parceiro. Temos também a nossa carreta, que já é, assim, o nosso...
Essa é muito legal.
O nosso grande projeto também de itinerância. Então, a gente monta a nossa carreta do lado de fora. Na carreta, a gente tem, então, os atendimentos de orientação jurídica, também temos ali orientação psicossocial, né? E dentro do nosso do núcleo, do lado de fora ainda tem também, normalmente tem a Secretaria da Mulher, que vai com o ônibus da mulher, e do lado de dentro a gente tem todos os outros serviços, todas as secretarias, Secretaria do Turismo, da Pessoa com Deficiência, nós temos serviços também de embelezamento, a mulher tem a oportunidade de cortar o cabelo, pode levar os filhos, o marido também para aproveitar essa oportunidade. Teremos neste dia de amanhã, né, que é uma edição especial, um bazar. Então, todas as mulheres que forem lá terão a oportunidade também de adquirir alguns produtos, vamos ter roupas, sapatos, bolsas, enfim. Então, e aí a gente tem todos os serviços em um lugar só. Elas têm lá de 8 da manhã até 2 horas da tarde para aproveitar um dia só para elas.
Natália, Bárbara Michelini falando.
Boa tarde.
Bom dia. Nesses meses todos aí de atendimento, eu acho que já passou de 30 edições, né? 36 edições desse dia especial dedicado à mulher aqui no Distrito Federal. Teve alguma demanda em específico que foi mais buscada por essa mulher? A gente consegue ter um perfil de quem é essa mulher que busca o atendimento na Defensoria Pública nesse dia especial?
Sim, normalmente essas mulheres procuram muita orientação jurídica, sobretudo em relação às ações de família. E também a gente tem um perfil muito especial que é de atendimento no CRAS, atendimento da assistência social. Então muitas mulheres também, elas aproveitam esse dia que a gente tem a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social para conseguirem agendar. A Secretaria disponibiliza para a gente 150 atendimentos nesse dia e aí essas mulheres têm a oportunidade então de serem atendidas lá, e algumas que não conseguem atendimento por conta do horário que não é reduzido, elas conseguem agendamento e garantem então o atendimento para daqui a alguns meses pelo CRAS.
Natália, bom dia. Agora é Josi falando. O nome é Agosto Lilás. Mas essa ação ocorre em outras datas do ano, alguma comemoração específica? Por exemplo, fim de ano, né, a gente vê normalmente acontecendo esse tipo de ação. Como é que funciona esse cronograma?
Isso, o projeto do Dia da Mulher, ele acontece praticamente todos os meses. A gente fez uma alteração agora, recentemente, em que, na verdade, nosso calendário vai ser de todos os meses, né, nas primeiras terças-feiras. A gente só faz a pausa mesmo em janeiro e julho, justamente para a gente poder aprimorar, organizar, e também, como é um mês de férias, normalmente tem uma redução dos atendimentos, né? Então a gente aproveita esses meses para conseguir organizar melhor o evento, mas todos os meses a gente tem. Ao final do ano a gente vai ter no nosso calendário, que é a edição especial do Natal. A gente também faz um bazar e faz outras coisas mais especiais para essas mulheres.
Outra coisa que eu queria saber, você falou dos serviços mais buscados, enfim. Ainda tem expectativa de algum outro serviço dentro desse projeto que ainda não conseguiu ser realizado? Tem alguma expectativa?
Olha, a gente tem conseguido praticamente esgotar todos os atendimentos assim, que são procurados, né? A gente tem ali também o INSS, que dá orientação sobre as questões, né, previdenciárias. A gente tem a DPU também, que é a Defensoria Pública da União, que também atua fazendo atendimento trabalhista. Enfim, a gente praticamente esgotou todos os parceiros que são necessários, né? E então, não há, assim, até hoje não há nenhum atendimento que a gente não tenha conseguido. A gente também faz atendimentos para a área de saúde, então as mulheres que têm alguma questão, né, estão na fila de espera, a gente também tem um núcleo específico na Defensoria e elas também conseguem atendimento, inclusive, na saúde.
Eu sou um grande fã do trabalho da Defensoria. Você que está ouvindo a gente, que não sabe, né, todos os serviços oferecidos, trabalhos oferecidos, projetos oferecidos pela Defensoria, eu sugiro fortemente até olhar, porque, gente, é uma gama de serviços gigantesca, né, de graça, é muito legal. Nesse caso do Agosto Lilás, a maior parte aí da população que a Defensoria atende é uma população vulnerável do DF, é mulher negra, periférica, em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica, mãe solo, imigrante, trans. Gente, é muita gente que precisa de fato desse serviço, que muitas vezes não tem condição de ter acesso, né, a esse tipo de serviço e muitas vezes não tem sequer a coragem. E a Defensoria traz essa coragem, ou pelo menos oferece possibilidade para que essas mulheres que são tão negligenciadas na sociedade de maneira geral, conseguem ser incluídas nesse contexto. Para fechar, doutora Natália, deixa um convite direto aí para ouvinte, né, que está em casa, talvez nessa situação aí de violência, que não sabe por onde começar, o que que ela faz hoje, em que horário, qual o endereço, né, com que documentos ela precisa aparecer lá, por que a Defensoria aqui do DF é muitas vezes esse caminho mais rápido e gratuito para romper esse ciclo de violência, né?
Obrigada, Patrick, isso mesmo. Queria aproveitar aqui e deixar então um convite para todas as mulheres. A Defensoria Pública está de portas abertas para vocês. Aproveitar também para dizer que todos os nossos serviços são gratuitos. Não há nenhuma exigência de pagamento de taxa, de nada, tá? Eu quero aproveitar essa oportunidade. A Defensoria, então, nesse Dia da Mulher, a gente faz muito mais do que atendimento jurídico. Como eu expliquei, é um acolhimento integral. Então, você que precisa de qualquer tipo de orientação, de ajuda, ou se quer só se sentir um pouco mais acolhida, vá ali no Dia da Mulher, amanhã, de 8 às 2 horas da tarde, no nosso Nuclão, que fica na Asa Norte, ao lado do Agarram. Vocês terão um atendimento de forma integral em todas as áreas. Podem aproveitar, vai ter lanche, vai ter entrega de flores para todas essas mulheres, vai ter então a distribuição, como eu falei, né? Vamos ter um bazar, então vão ser distribuídas algumas senhas para que as mulheres possam ali adquirir roupas, sapatos, além das orientações jurídicas, psicossocial e também o atendimento do CRAS, que tem senha limitada. Então fica o convite, e ainda que vocês não consigam ir até a Defensoria amanhã, nós estamos de portas abertas de qualquer forma. Precisando de orientação, entre em contato com a Defensoria pelo número 129. Vocês serão encaminhadas para a área necessária para atendimento.
É isso. Vai, gente. Vai, porque é um trabalho esplendoroso da Defensoria aqui do Distrito Federal. A gente conversou com a doutora Natália Santana, subdefensora pública e coordenadora do Dia da Mulher da Defensoria Pública aqui do DF. Muito obrigado mais uma vez, doutora Natália. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Bom dia.
Obrigada. Bom dia.
Bom, vamos lá, 8 horas e 54 minutos. Ouvintes mandando mensagens pra gente. Temos mensagens, Dines Costa?
Várias.
Vamos lá.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Falando. Queria entender qual é a promessa do Lula, porque a promessa dele toda a campanha é a mesma, não muda nada. Qual o Brasil que ele tirou do mapa da fome? Porque em 20 anos, se o Nordeste fosse o que o Lula falou, era um Dubai hoje. O que o Nordeste tem? Qual a fome que o Lula tirou? A fome que o Lula tirou foi do Fidel, do Lulinha. Se Deus quiser, vai pra cadeira já. E sobre o genocida, que eles chamavam o Bolsonaro, eu não vejo nenhuma esquerda, nenhuma imprensa falar que o Bolsonaro estava certo, pedir desculpa sobre a Covid, né? Porque quem sabe o genocida é a esquerda. Põe no bolo.
Valeu, obrigado pela sua participação. O mais engraçado é a mensagem de ataque no final. Põe no bolo.
Põe no bolo, que é uma coisa, não tem nada
a ver com a outra. Exatamente.
Ele opinou, essa é a regra.
É isso, e tá valendo, com toda certeza, tá no bolo. Valendo vale compras de R$100 na Poliel, em homenagem ao Dia dos Pais.
Ô Patrick, a gente segue atualizando as movimentações eleitorais no cenário aqui do DF deste fim de semana. Já confirmamos, né, a oficialização da chapa de Celina Leão e Gustavo Rocha e de José Roberto Arruda, ainda sem vice ao Buriti. Agora eu trago mais confirmações que ocorreram neste fim de semana. Na sexta-feira à noite, por exemplo, o Partido Novo lançou o advogado Kiko Caputo para o governo do DF. O anúncio foi feito durante a convenção partidária da sigla, que também confirmou o nome do desembargador Sebastião Coelho ao Senado, aqui pelo DF. O pré-candidato ao Palácio do Buriti afirmou que uma das principais preocupações dele, caso eleito, vai ser a saúde pública, que enfrenta uma série de crises no atendimento à população. Já o candidato ao Senado, Sebastião Coelho, que tem 70 anos, é desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Esta vai ser a primeira vez que ele disputa uma eleição e durante o evento ele afirmou que, se eleito, vai defender uma reforma do Poder Judiciário e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele também declarou ser contra o fim da escala de trabalho 6x1 e prometeu destinar 100% das emendas parlamentares ao Distrito Federal. Já no sábado, o PSTU oficializou a candidatura do professor Robson Raimundo da Silva ao governo do DF. O candidato a vice é o professor aposentado Antônio Ricardo Martins Guilen. O partido também lançou Eduardo Renault Zanata para o Senado. O professor Robson é docente da rede pública do DF, ativista sindical e militante do movimento negro. Esta vai ser a segunda vez que ele disputa o GDF. Zanata é professor de língua portuguesa da Secretaria de Educação e concorre ao Senado pela primeira vez. O PSTU, Patrick, não vai ter candidatos a deputado distrital nem federal. E na convenção, Robson defendeu uma alternativa socialista e anticapitalista para Brasília e criticou também os governos Ibanez e Celina.
É isso, 8 horas e 58 minutinhos. Vamos a um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco tem esporte e muito mais notícias aqui no Conexão Metrópolis. E rápido, né, James?
Rápido, vamos embora.
Rádio Metrópolis 104.1.
Se o seu time te fez passar raiva no fim de semana, respira. Hoje, às 8 horas da noite, tem cornetada, notícias, polêmica, risada e aquela opinião que você não tem coragem de falar, mas quer ouvir alguém falar. E ainda um quiz ao vivo, que te dá uma camisa de futebol toda semana. Cornetada, esporte sem mimimi. Hoje, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Metrópolis.
Vem aí, Zé Neto e Cristiano, 15 anos. O maior show da nossa história. Uma estrutura como você nunca viu. 17 de outubro, na Arena Mané Garrincha. A dupla que a gente ama, cantando seus maiores hits no Estádio Nacional. Ingressos disponíveis no site baladaep.com.br. Realização: Zenec Produções, Live Nation, G2, 7X e GDO Produções. Mídia Partner Metrópolis.
Acelere com papai Sobradinho Carnes. Confere aqui. Filé de peito de frango, R$11,99 o quilo. Costela mindinha, R$21,99 o quilo. Pernil suíno, R$9,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Semana Secomper. Muito mais dias de preço baixo. Começa todo dia 30 do mês. E participe do Clube Mais Comper com ofertas imperdíveis. Confira. Lava roupas Minuano, 2,221,99. Desodorante Nivea 150ml no Clube Mais, R$10,99. Todd 370g no Clube Mais, R$7,99. Biscoito Passatempo Chocolate 130g, 10% grátis no Clube Mais, R$2,29. Leite condensado moça 395g no Clube Mais, R$6,59. Mais vantagens com Voon. Semana Secomper, aproveite.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis, na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 9 horas em ponto, aqui com Conexão Metrópolis. É, e a gente já faz ligação direta com os nossos ouvintes, valendo R$100 em vale-compras na Poliel, em homenagem ao Dia dos Pais. Vamos lá.
Bom dia, bancada do Metrópolis. Boa semana para todos. Olha, é importante a gente analisar todas as propostas, é importante a gente analisar o histórico do candidato. No entanto, é muito complicado o nosso sistema hoje, no sentido de viabilizar a governabilidade mesmo do candidato.
É verdade.
Porque se eu coloco um governador em que a maioria da Câmara Legislativa ela seja oposição, ele não vai conseguir governar. Então é importante a gente analisar não só os candidatos que a gente tem afeição, mas aqueles que têm uma ideologia semelhante, né? Não é ideologia, né? Mas uma atuação semelhante, para que possa viabilizar o governo, né? Assim como o presidente, né? E os outros cargos, porque senão vai inviabilizar os próximos 4 anos.
Aí, Gerardo. Gerardo, e é muito importante mesmo, obrigado pela sua participação, porque se o presidente da República não tem um Congresso nas mãos, ou pelo menos maioria, ele não consegue implementar as promessas que ele vem fazendo antes, né, na campanha. Então, é muito importante nesse sentido também. Mas, ao mesmo tempo, nessas eleições em específico, é muito complicado a gente fazer esse panorama, esse estudo, porque, enfim, novos senadores, novos deputados vão entrar. E aí a gente pode ter uma divergência nesse sentido. Então esse estudo, essa análise, ela já se torna um pouquinho mais complicada também. Você já está participando, hein? Valendo hoje R$100 na Poliel, vale compras de 100 pau, como eu digo, no Bate-Papo Metrópolis. Em homenagem ao Dia dos Pais. Eu não vou me...
Aprenda que aqui não tem essas baixarias, não.
Eu não vou me soltar no Conexão, não. Não vou me soltar,
deixa
não.
Deixa pro último bloco, pelo menos.
Ah, é? Tem isso,
O último bloco é mais light.
Entendi. Tá vendo aí, ouvinte? Tô sendo censurado aqui no Conexão. Tô brincando.
Meus colegas.
Tô brincando. Continue participando, 8220-1041.
A gente continua falando sobre um dos calcanhares de Aquiles de qualquer governo, que é a área da saúde, né? A gente tem a segurança pública, mas a saúde realmente ainda deixa muito a desejar. Patrick, até 2050, os casos de morte por câncer de mama podem aumentar em 40% em países de baixa e média renda, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse crescimento pode acontecer por conta da persistência de desigualdades no acesso ao diagnóstico e tratamento. Para o Brasil, por exemplo, são projetados cerca de 781 mil novos casos anuais no triênio 2026-2028. E aí, com base nesses dados, o Ministério da Saúde fez projeções sobre a taxa de mortalidade até 2050. De maneira geral, estima-se aumento da taxa de 17,7 mil óbitos por 100 mil mulheres em 2025 para 22,1 óbitos por 100 mil mulheres em 2050, só aqui no Brasil, tá? Já para a mortalidade prematura, que ali eles consideram de 30 a 69 anos, a projeção é de uma elevação, que a gente está em 23 mil óbitos por 100 mil mulheres em 2025 para 27,4 mil óbitos em 2050. E a gente falou que um dos motivos, né, dessa morte prematura é justamente a falta de acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Por exemplo, Aqui no Distrito Federal, né, é registrado o maior tempo médio de espera no Sistema Único de Saúde para você fazer um exame que é primordial para detectar a doença, que é a mamografia.
Sim.
Pode chegar a 81 dias. Aí, outras regiões, né, Rondônia, por exemplo, 59 dias, Minas Gerais, até 53 dias para você ter acesso ali pelo SUS à mamografia. Esses dados são do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Só que o Distrito Federal, claro, a Secretaria de Saúde, contesta esses números e diz que já foi reduzido muito, né, essa quantidade de dias que a mulher leva para ter acesso à mamografia, muito também por conta de ações como a carreta da inclusão, mas ainda assim os números de espera, tanto por tratamento quanto para diagnóstico, são alarmantes. Patrick, tanto é que o SUS reduziu, tinha ali uma expectativa de idade a partir dos 50, 55, mas acabaram reduzindo para 40, 45 anos, para que a mulher consiga fazer a mamografia ali pelo SUS, de graça. Não é um exame tão baratinho assim, né?
Não é, e a gente precisa acompanhar isso, porque de fato é um exame extremamente importante. Vamos lá, 8220041, mais mensagens chegando.
Bom dia, pessoal do Metrópolis, tudo jóia?
Dias.
Aqui é o Lucas.
Fala aí, Lucas.
Cara, sobre isso, sobre escolha de candidatos. Cara, mas o que eu uso pra escolher o meu é, primeiramente, lembrar, né? O que é direito, o que é esquerda e qual faz sentido pra mim, né? Explicando brevemente, né? E direita é aquele que prefere que o Estado interfira menos na vida comum, né? Menos leis, menos impostos, tudo mais. E a esquerda é que acha que o Estado deveria intervir mais, fazer mais regras e tudo mais. Existem pontos positivos e negativos nos dois, né? Eu prefiro, o meu posicionamento de direita. Depois que eu... Aí o que eu acho que isso, esse tipo de senso falta nas pessoas hoje em dia, entender de onde vem a esquerda e a direita para poder, então, escolher seu lado.
Tá aí, esse é o Lucas. Lucas, né? Obrigado, Lucas, pela sua participação. É uma das, né, atuações aí dos dois lados, seja de direita, seja de esquerda. A gente também não pode simplificar, ser tão simplista assim, mas é uma das vertentes de cada lado, a atuação do Estado. Mas acho que mais do que isso, tem diversas outros pontos que a gente precisa analisar. Vamos falar de esporte agora, James Costa, porque no fim de semana nós tivemos, sim, Copa do Brasil, oitavas de final, primeiro jogo das oitavas, né? Eu vou te falar, viu, inimigos do gol, todos esses jogos, foram 7 jogos e apenas 7 gols, inclusive com 3-0-0, olha só que coisa. No sábado nós tivemos Vasco e Fluminense, um jogo em 0-0, bem marromeno. Na MRV Arena, Atlético Mineiro e Juventude também no sábado, e também 0-0, um jogo bem marromeno. E no sábado ainda, Santos e Remo na Vila Belmiro.
Esse pegou fogo.
Pegou fogo mesmo?
Não, Neymar, né?
Gente, será que eu devo falar?
Fala!
Gente, seguinte, se o Neymar não dá conta de resolver um jogo em casa, na Vila, contra o Remo, vocês acham mesmo que ele seria a solução contra a Noruega?
Pois é.
Na Copa do Mundo? Não, né, gente? Não, né, gente? E o que mais me impressiona
é a provocação dele.
É o comportamento, não só do Neymar, James Costa, mas das redes sociais, dos ditos, da grande mídia esportiva, nos cortes que colocam do Neymar. O cara domina uma bola e, nossa, lance de gênio. Meu Deus do céu, que domínio. É um domínio. Que talvez o Wellington Caça-Rato faria. Mas enfim, 3-0, né, no sábado, mas no domingo nós tivemos 3-0 do Palmeiras sobre o Fortaleza, Mirassol e Grêmio 1-1, Chapecoense e Cruzeiro mais um 0-0, né, então, portanto, foram 4 jogos em 0-0, e o Internacional batendo o Corinthians por 2-0. Hoje teremos Atlético Paranaense, o Atlético com H, o Furacão jogando contra o Vitória às 9 horas da noite. Jogos da primeira partida das oitavas de final. E amanhã já temos jogos de retorno, hein? Juventude e Atlético Mineiro jogam amanhã, 7:30 da noite. Remo e Santos amanhã, 9:30 da noite. Quarta-feira, todos os outros jogos, exceto Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Portanto, teremos jogos todos os dias, hein? Já que tem jogo hoje, amanhã, quarta, quinta. Você que tava com saudade de jogo todo dia aí pela Copa do Mundo, vai ter jogo todo dia pela Copa do Brasil. E eu não estou falando de qualidade de partida. É melhor não falar sobre isso. Vamos mudar de assunto e voltar aqui ao nosso noticiário.
Vou dar uma pausa no noticiário político aqui do BF para contar que a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve por unanimidade a condenação de 3 distribuidoras de gás de cozinha por formação de cartel aqui no DF. A Supergás Brás Nacional, Gás Butano e Liquigás foram acusadas de combinar preços e impedir a concorrência.
Tem cartel aqui em Brasília?
Ninguém tinha ouvido falar nisso, mesmo? Patrick, cada empresa vai ter que pagar apenas R$ 250 mil por danos morais coletivos. O total chega a R$ 750 mil. As investigações começaram em 2008 e eram conduzidas pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal. As empresas recorreram ao STJ, mas os ministros rejeitaram os argumentos das defesas e mantiveram a condenação.
Fiquei surpreso com essa notícia, realmente não sabia. 8220